Obrigado, Marcos. Daniel Guanais, nosso convidado para trazer a palavra essa noite. Pode vir. Uma alegria também recebê-lo, assim como recebeu o Marcos. E nossa alegria é sempre ouvir a palavra do Senhor e receber aquilo que Deus tem colocado no coração daqueles que Ele tem separado para trazer a mensagem. Hoje, o Senhor te escolheu para estar aqui. Recebo o abraço da Igreja Betânia. E convido toda a igreja agora para orar por esse momento, pela vida do Daniel, e preparassem os nossos corações para receber o que o Senhor deseja falar conosco. Amém? Senhor, muito obrigado, mais uma vez, te agradecemos, porque Tu és Deus bendito, santo, poderoso, e que se coloca no nosso meio, trazendo tantas bênçãos para as nossas vidas. Agora oramos pelo Teu servo, Daniel, te agradecendo pela vida dele, te agradecendo pelo pastor que ele é, e pedindo que o Senhor use para ministrar a Tua palavra, que o Senhor nos transforme através dela, que o Senhor ministre vida a cada um de nós e que o Senhor nos leve para mais perto de Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz de Jesus sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Que alegria estar aqui nessa igreja, nessa noite, Pastor Tel, Conselho da Igreja. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado, vocês não podem imaginar. Primeira vez que eu estou aqui no púlpito dessa igreja, mas me sinto em casa aqui. Essa igreja é uma igreja pela qual eu tenho um carinho profundo, profundo. No começo dos anos 2000, eu estudei na escola de pastores, um pouquinho aqui para baixo, né? Não sei qual é a direção, acho que para cá, certo? E passei 4 anos da minha vida vindo do recreio para cá, para São Francisco, para estudar teologia numa casinha tão aconchegante, que eu sei que faz parte da história de vocês. E tive a alegria de ser ensinado por professores na escola que eram daqui e são daqui. E fui muito abençoado, ainda que indiretamente por essa igreja, pelos muitos pastores que passaram por aqui. A alegria de tomar café algumas vezes ali na Major Froz com o reverendo Antônio Elias, Dona Maria José. E tanta gente que abençoou minha vida, algumas pessoas eu reencontro aqui nessa noite, então eu estou com o coração assim, muito grato por estar aqui, por esse convite e pelo privilégio de rever gente que me fez e me faz tão bem. E, sobretudo, pelo privilégio de poder partilhar a palavra do Senhor aqui com vocês nessa noite. Eu venho com Denise, minha esposa, viemos lá do recreio, debaixo dessa chuva que cai, assim, incessantemente, né, desde sexta-feira, mas louvado seja Deus por isso, chuva também é importante, mas é uma alegria vir para cá e estar aqui com vocês, e ainda encontrar meu amigo, meu irmão, Marcos Almeida, aqui, a gente se encontra em alguns lugares, né, Marcos, e foi uma surpresa muito boa também revê-lo aqui. Bem, dito isso e tendo expressado minha gratidão, eu queria convidar você para voltar os seus olhos para o texto no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Eu quero ler uma história conhecida, que começa no verso 35, a história da cura do cego Bartimeu. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35 até o final do capítulo, diz assim, palavra do Senhor. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse, Recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Eu acho que há duas formas pelas quais a gente pode ler a Bíblia. Acho que a gente pode ler a Bíblia como um compilado de histórias, ponto. Ou seja, um registro de fatos e de narrativas que apontam para alguma coisa que foi feita ou dita no passado. Essa é uma forma da gente ler a Bíblia. Acho que a outra forma da gente ler a Bíblia, um pouco mais interessante, pelo menos a mim me parece, que é a de olharmos para essas histórias, para esses fatos e para esses ditos do passado, e não apenas entendermos o que aconteceu um dia, mas tentarmos identificar nessas histórias, com essas personagens, a nossa própria narrativa, o nosso enredo. Afinal de contas, a Bíblia, ela é esse livro que funciona como uma espécie de espelho das nossas histórias. Então, a pergunta que a gente faz quando a gente está diante de um texto bíblico não é apenas o que esse texto diz, mas de que maneira eu leio a minha própria vida a partir daquilo que esse texto diz. Então, esse é um texto aqui conhecido, que aparece não apenas no Evangelho que Lucas escreve, aparece também no texto de Mateus e no texto de Marcos, e que narra o encontro de um homem que vivia à margem na sua sociedade por conta da sua condição, e que ouve que naquela rua onde ele estava, largado à beira do caminho, Jesus de Nazaré passava. Tudo acontece na cidade de Jericó, diz o texto. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Que eu não sei se você sabe, mas para a condição desse homem, no tempo em que ele vivia e na cultura a qual ele pertencia, pedir esmola era praticamente o que lhe restava como opção para a sua sobrevivência. Então, nos dias de Jesus e para a cultura de Jesus, algumas pessoas, não por escolha, obviamente, mas pela sua condição, que podia ser uma condição social, podia ser uma condição de uma limitação física ou de qualquer outra ordem, certas pessoas viviam fadadas à mendicância. Então elas ocupavam as ruas, e nas ruas elas suplicavam por esmolas, contando com a generosidade das pessoas que passavam por ali para que elas pudessem sobreviver. Eu sei que esse ainda é um cenário com o qual a gente se depara, mas talvez os contornos aqui, sabe, dos dias de Jesus, carregassem algumas especificidades distintas dos nossos. Por exemplo, nem todas as pessoas hoje que vivem com alguma deficiência visual necessariamente estão fadadas a essa condição social. Mas nos dias de Jesus, um homem cego, quer fosse um homem cego de nascença ou um homem que tivesse ficado cego em algum momento da sua vida, era um homem que estava fadado a depender da generosidade de uma gente. E a gente conhece o nosso coração. Generosidade não necessariamente é o forte de todo mundo. Há dias e dias, né? Há dias que a gente quer ajudar. Há dias que a gente se recolhe de ajudar. Enfim, é a jornada da vida. Acontece que esse homem que está nesse lugar, numa certa rua, pedindo esmola para sobreviver, ouve um barulho por ali. Possivelmente um barulho incomum. E ele resolve saber do que se trata aquele barulho. E ele faz uma pergunta para alguém que está ali. E diz assim, o que está acontecendo? Quem está passando por aí? E aí a resposta que ele ouve, diz o texto, é Jesus de Nazaré está passando por ali. Essa era a identificação assim, mais comum, através da qual Jesus era sinalizado num determinado lugar. Jesus de Nazaré. Ou seja, uma referência ao lugar onde ele tinha crescido, não nascido, mas crescido, né? Às vezes falavam de Jesus como Jesus, o filho de Maria e de José, uma outra referência também, a família a qual ele pertencia. Não havia nenhum título ali, não havia nenhum reconhecimento outro que não o fato de que aquele Jesus era o Jesus lá da cidade de Nazaré. E é isso que dizem para ele, quando ele pergunta, que barulho é esse? Quem está passando por aí, eu quero participar? Dizem, é Jesus de Nazaré que está aí. E aí o texto ganha um contorno assim interessante, porque o que Lucas diz para a gente é que quando esse homem cego ouve que quem passa por ali é Jesus de Nazaré, ele resolve clamar a Jesus de Nazaré, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Percebe que há uma mudança aqui? Quando dizem para ele quem é, dizem Jesus o Nazareno. Mas quando ele resolve participar do que está acontecendo e chamar a atenção de Jesus para si, o que ele diz é Jesus, filho de Davi, Você sabe que há uma provocação aqui de Lucas como um editor de texto, né? É como se Lucas estivesse querendo dizer o seguinte para os leitores: esse homem é cego, mas ele consegue ver o que muita gente não vê. Porque filho de Davi era uma expressão messiânica que os judeus usavam para se referir àquele que viria para redimir o seu povo de toda a injustiça, de todo juízo, de tudo aquilo que eles sofriam debaixo de tanta opressão, sabe? Os judeus aguardavam a chegada do filho de Davi, do descendente de Davi, desse homem que emergiria entre aquela gente como uma espécie de força, de liderança, capaz de resistir ao poder de Roma, ou quem quer que fosse que estivesse oprimindo aquela gente naquele momento. E os judeus então guardavam no coração a esperança de encontrarem o filho de Davi, para que eles tivessem alívio, sabe, de tudo aquilo que eles sofriam. Essa é uma expectativa muito humana, né? Redenção. Todo mundo deseja ser redimido de alguma coisa. Não importa qual seja a sua condição, a vida que você viva, a gente sempre tem alguma área na vida que a gente deseja experimentar redenção. Isso tem a ver com uma constatação que todo mundo já fez, ou por ter elaborado isso, sabe? Teoricamente, filosoficamente, teologicamente, ou por ter intuído isso. Porque às vezes a gente intui coisas que podem ser elaboradas. E que coisa é essa? A coisa verdadeira e desconfortável que todos sabemos que é: ninguém dá conta de si. A gente não dá conta de redimir a nossa própria vida. Na totalidade da nossa existência, ninguém dá. Você pode ser bom para fazer gestão de algumas áreas da vida, você pode dar conta de algumas coisas, você pode ter alguns talentos, você pode ser um expert em algumas áreas, mas você não dá conta de tudo na sua vida, como eu não dou conta de tudo na minha vida. De tal forma que todo mundo carrega dentro de si um desejo por redenção. É um anseio humano, a gente precisa de alguma coisa maior do que a gente, mais forte do que a gente, que nos livre de algum cativeiro que não necessariamente está do lado de fora, às vezes está do lado de dentro. E quando os judeus queriam falar sobre essa realidade maior que viria para libertá-los desse cativeiro, eles clamavam pelo filho de Davi. E está aqui um homem que não consegue ver um palmo na sua frente, mas que é capaz de enxergar o que muita gente que vê não consegue enxergar: que Jesus é o filho de Davi. Por sinal, uma pergunta que você precisa responder para você: quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta diante da qual a gente precisa parar algumas vezes na vida. Algumas vezes na vida, não uma só. Sabe, não é aquela pergunta que a gente precisa responder quando a gente está nesse lugar de se a gente se converte ou não. Essa é uma pergunta que a gente precisa revisitar. Perguntas importantes precisam ser revisitadas. O rabino Jonathan Sacks, falecido há poucos anos, um dos grandes líderes religiosos do final do século XX, começo do século XXI, na minha opinião, dizia que perguntas importantes precisam ser habitadas por mais tempo. A gente precisa morar um pouquinho dentro de algumas perguntas. E às vezes a gente toma algumas perguntas básicas por não importantes. Por que básicas? Mas está aí uma pergunta básica que é muito importante e que a gente precisa voltar a ela algumas vezes: quem é Jesus para você? Porque Jesus para você pode ser apenas o Nazareno, entende? Você pode estar nesse lado dessa gente que quando vê Jesus passar diz assim: é Jesus o Nazareno. E essa é uma identificação, diga-se de passagem, linda sobre Jesus, o Nazareno, a figura histórica, né? Jesus de Nazaré, o homem. Mas eu não sei, eu acho que olhar para Jesus apenas como um Nazareno pode nos colocar nesse lugar de sermos meramente admiradores do homem Jesus, da sua ética, da sua moral, do seu exemplo, das suas escolhas, da sua genialidade. Eu acho que a gente precisa dar um passo além. A gente precisa olhar para Jesus e perceber que em Jesus a gente tem não apenas o Nazareno, mas o filho de Davi. Então eu sei que você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas eu acho que a gente precisa se lembrar disso. Jesus é o nosso Redentor. E não há nenhum outro capaz de redimir a nossa vida do que quer que seja, que não Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi. Esse homem não via, mas ele enxergava muita coisa. E foi por isso que, ao clamar por Jesus, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Que oração linda! Às vezes a gente se preocupa com algumas orações muito elaboradas, né? A gente mede palavras, a gente escreve tratados, e tudo bem, a hora para tudo. Mas eu não sei. Eu acho que às vezes tudo que a gente precisa é parar diante do Cristo e dizer: por favor, tenha misericórdia de mim. Porque ele vai entender o que isso significa. Isso é o que a gente mais precisa. De que outra coisa a gente precisa mais do que de misericórdia? Você pode precisar de muita coisa nessa vida, eu também preciso. Mas pensa, tem alguma coisa que a gente precise mais do que de misericórdia? Então olhar para Jesus e dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Eu acho que é sucinto bastante e amplo bastante. Abarca tanta coisa. Eu acho que ele sabe o que a gente quer dizer quando a gente só diz: por favor, tenha misericórdia de mim. Então ele está lá, tentando estabelecer um contato com Jesus. E aí tem os discípulos de Jesus, que eu não sei se você sabe, mas não eram apenas aprendizes de Jesus. Os discípulos de Jesus funcionavam também como uma espécie de segurança de Jesus, sabe? Porque assim, Jesus era um mestre, a essa altura, um mestre muito reconhecido. Todo mundo queria chegar perto de Jesus. E os discípulos de Jesus, sobretudo seus amigos mais próximos, eles funcionavam como uma espécie de filtro de quem chegava e não chegava. Por exemplo, você vai se lembrar de uma outra história em que crianças quiseram se aproximar de Jesus. E porque as crianças, para aquela cultura e para aquela época, não tinham muita importância do ponto de vista social, os discípulos impediram as crianças de chegarem perto de Jesus, precisando tomar uma chamada pública ali. Ei, o que vocês estão fazendo impedindo as crianças de chegarem perto de mim? Lembra disso? Teve uma vez que uma mulher tocou a ponta da veste de Jesus por trás, lembra disso? E quando Jesus para e olha para trás para perguntar: quem me tocou, porque eu sei, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, os discípulos tentando fazer com que o mestre avançasse, um deles diz assim: mestre, a multidão te comprime, vamos embora, toca o barco. Então os discípulos estão ali, aprendendo, mas também fazendo uma espécie de filtro, segundo a sua própria conveniência, o que é um perigo. Porque o nosso julgamento é tão errado às vezes, né? O Bartimeu está clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E você sabe o que os discípulos estão fazendo? Estão olhando para o Bartimeu e estão abafando o clamor do Bartimeu. Como que se dissessem assim: Bartimeu, o mestre tem mais coisa para fazer. Hoje não, Bartimeu. Pelo menos você não, Bartimeu. Você é um camarada que está aí à beira do caminho. E você sabe que eu olho para esse texto, eu fico tentando fazer assim uma leitura da minha própria vida, sabe, desse lugar que nós ocupamos enquanto discípulos. E eu fico me perguntando assim, se às vezes a gente não incorre no erro de, estando perto de Jesus, no fundo, ser um obstáculo para quem deseja chegar também perto de Jesus. Não sei, às vezes, na melhor das intenções, a gente quer facilitar a agenda dele, como se a gente tivesse essa competência. E a gente acha que a gente tem condição de dizer quem pode se aproximar e quem deve se afastar, sabe? Você não. Eu não sei, às vezes eu ouço histórias de pessoas que desencorajam as outras. Então tem alguém fazendo um esforço para vir para a igreja, ou para ouvir sobre Jesus. E aí tem algumas pessoas que dizem assim: não, não vai não, não vai para lá não. Como se, assim, estivessem jogando num outro time, sabe? E os discípulos estão aqui, tentando abafar a voz do Bartimeu. Mas sabe quem é o Bartimeu? Porque o Bartimeu é um sujeito que enxerga mesmo sem ver. E porque ele sabe que ali diante dele está a possibilidade da sua redenção, ele não se permite ser abafado pelo coro de uma multidão que resolve demovê-lo da sua ideia. Então o texto diz, e os outros evangelistas vão dizer isso também, que quanto mais os discípulos tentavam abafá-lo, mais alto ele gritava. E eu acho isso tão interessante. Porque quando a gente sabe o tamanho do desejo que a gente tem no nosso coração por uma coisa, a gente fica mais determinado a ir em busca daquela coisa, ainda que o mundo grite no sentido contrário, verdade ou mentira. É por isso que a gente precisa saber o que a gente quer, qual é o nosso desejo, qual é a nossa ambição, no que a gente precisa de redenção. diante de quem a gente para clamar. Porque é possível que nessa vida, em busca desses nossos encontros com o nosso Redentor, a gente ouça vozes que vão tentar nos empurrar na direção contrária. E se a gente não tiver determinado em busca daquele que a gente sabe ser o Redentor da nossa vida, é possível que a gente abra mão do nosso desejo, um desejo legítimo, que a gente tem o direito de carregar. É possível, às vezes, que a gente perca oportunidades, porque está todo mundo dizendo, para, desiste, não vai não. Aí a gente começa a se questionar, eu acho que já tentei demais, acho melhor desistir, acho melhor deixar para lá. Mas está aqui um Bartimeu como um exemplo de um homem que tem um desejo dentro de si e que resolveu ir até o fim em busca desse desejo, custasse aquilo que lhe custasse. Então ele está numa disputa com uma multidão. Ele gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todo mundo gritando o contrário. Para com isso, Bartimeu. Não pode te ouvir, cara. Você está aí gritando, o mestre já está lá na frente. Aí chega a hora do constrangimento. Para os discípulos, né? Porque Jesus para. E para para dizer assim, ó, chamem esse homem. Aí eu fico aqui na minha cabeça, sabe, tentando imaginar, assim, a cara de sem graça de todo mundo ali que estava tentando abafar o Bartimeu, fazer com que, assim, a caravana avançasse, e aquele homem que era para ficar ali no canto, leitura deles, ficasse no canto mesmo. Jesus para, desconcerta essa gente e diz, chamem esse homem. Jesus dá atenção para a gente que a gente acha que Jesus não deve dar atenção. E graças a Deus por isso. Porque se Jesus tivesse que seguir sempre o nosso critério para definir a quem ele daria ou não atenção, assim, não sei se restaria alguém, né? Mas Jesus para. Jesus dá atenção para qualquer um que clama por ele. Quantos salmos dizem isso, né? Os antigos salmos, as orações do povo de Israel, quantos dizem, por exemplo, que o coração quebrantado Deus não rejeita, não despreza. Então, Deus tem uma disposição de voltar o seu coração para a gente quebrada. Porque, assim, o coração quebrantado nada mais é do que o coração despedaçado. A gente romantizou a ideia do quebrantamento, mas, assim, o coração quebrantado é o coração que está em pedaços, que está destruído. Que, geralmente, é o coração que a gente acha que não vale a pena investir, porque ele já está em pedaços, espalhado pelo chão. E aí o texto da Bíblia insistentemente nos lembra que esse coração quebrado é o coração que Deus pega em pedaços e refaz. Porque essa é uma especialidade de Deus, de pegar corações em pedaços, espalhados pelo chão e refazer. Deve ter feito isso com o seu e com o meu também. Então Jesus para e Jesus chama esse homem e Jesus diz assim, o que você quer que eu faça com você? Eu acho essa pergunta genial de Jesus. Confesso, inclusive, que às vezes, olhando para alguns textos onde Jesus faz essa pergunta, eu fico me perguntando, mas o que é isso? É uma provocação, uma ironia? Porque olha só, vou para um outro texto aqui. Lembra do sujeito que está no tanque de Betesda? Assim, desejoso por cura, lembra? E quando Jesus para do lado dele e faz uma pergunta a ele, a pergunta que Jesus faz é, você quer que eu te cure? Parece até uma provocação, né? O camarada está ali à beira de um tanque, que é o tanque da cura. Não consegue andar, chegar. Ele está fazendo o quê ali? Claro que ele quer ser curado. Que pergunta é essa? Outras vezes, Jesus para diante de pessoas que visivelmente foram até ele para se verem livres de um mal, para se verem curadas de uma doença. E aí Jesus pergunta, você quer que eu faça o quê com você? Mas você sabe que essa pergunta, que parece boba com todo respeito aqui, e às vezes até assim uma espécie de ironia no fundo, ela é importantíssima. Sabe por quê? Porque a gente precisa se responsabilizar pelos nossos desejos. Eu sei que ele sabe o que a gente quer, mas a gente precisa falar o que a gente quer. Quem que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Jesus pergunta porque a gente precisa dizer. Você sabe por quê? Pode parecer uma loucura, mas não, nem todo mundo quer ser curado do seu mal. Tem gente que já se habituou a viver assim, com a sua falha, e não necessariamente eu estou me referindo a alguma coisa do ponto de vista físico, obviamente, mas tem gente que não quer se ver livre das suas debilidades, sabe? Então, às vezes, Jesus para diante de pessoas e faz perguntas que parecem óbvias, porque, no fundo, Jesus está provocando essa gente a se responsabilizar, a verbalizar. A gente precisa dizer o que a gente quer. A gente precisa bancar o nosso desejo. É isso. A gente precisa olhar e dizer assim, Senhor, meu desejo é esse. É isso que eu quero. Isso é o que eu estou colocando diante de Ti. Então, Jesus está diante desse homem fazendo uma pergunta, que é, o que, que você quer? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa responder com honestidade para Jesus. O que, que a gente quer? O que, que você quer nas suas orações? Fala para Ele, verbaliza. Não pense que porque Ele sabe, você só precisa dizer, Senhor, sabes todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Coloca para fora. Até porque eu acho que parte do processo da cura passa pela possibilidade da gente ouvir os nossos próprios lábios dizerem do que a gente quer ser curado, sabe? Então Jesus está aqui perguntando, o que, que você quer? Você quer ser curado? O que, que você quer que eu faça com você? E aí ele responde, o que para a gente é óbvio, mas assim, cada um responde o que tiver que responder, né? Ele diz, Jesus, Senhor, eu quero ver. E eu fico imaginando, se você me permite aqui inserir, assim, trechos dessa conversa na minha cabeça, tá? Não estou inserindo no texto, não. Mas eu fico imaginando Jesus olhando para esse homem, antes de curá-lo, e dizendo assim, você já enxerga tanto. Você já enxergou o que essa gente aqui não enxergou ainda. Tem tanta coisa que você, que deseja recuperar a sua visão, já viu. E que essa gente que consegue discernir todas as paisagens não enxergou. Você, Bartimeu, é um homem que vê. Mas eu vou te curar. Eu fico imaginando essa conversa na minha cabeça, sabe? E aí Jesus olha para ele e diz assim, recupera a visão, a sua fé curou você. E o texto diz que imediatamente esse homem recupera a visão e segue Jesus glorificando a Deus. E aí quando o povo vê tudo isso, o povo então louva a Deus. Essa é a história do cego Bartimeu, que no texto de Lucas começa com uma provocação, eu não sei se você sabe, eu não li o verso anterior, mas o verso anterior diz assim, os discípulos, quando Jesus falou para eles sobre morte e ressurreição, não entenderam nada dessas coisas. O significado das palavras de Jesus lhes estava oculto, e eles não sabiam nada do que ele estava falando. Lucas está colocando duas histórias lado a lado, de discípulos que não conseguem enxergar nada, e de um homem cego que consegue ver tudo o que precisa ver para experimentar a novidade de vida. Qual é o meu recado para você aqui nessa noite? Eu queria dizer a você, assim, algumas coisas muito básicas e en passant. Quero só reafirmar frases aqui. Primeiro, não se esquece disso não. Mais importante do que ver tudo o que está posto e ser capaz de descrever tudo o que há, mais importante do que isso, é enxergar com os olhos do coração coisas que às vezes estão invisíveis a esses olhos aqui naturais que nós temos. Então, de nada adianta nessa vida nós vermos tudo perfeitamente se nós não conseguirmos enxergar em Jesus, o Filho de Davi. Queria dizer a você também nessa noite que busca redenção de alguma coisa que não está dentro de você, nem em ninguém, senão em Jesus, o Nazareno, o Filho de Davi, a redenção para a nossa vida. Então você que anda por aí, fazendo planos mil, acreditando em si, na sua religiosidade, no dinheiro, no status, ou em qualquer outra coisa, para se redimir do que quer que seja, lembra do feijão com arroz do Evangelho? A nossa redenção está em Jesus, o Nazareno, o Filho de Davi. Quero dizer a você também nessa noite, que quando você tiver um desejo, e por acaso pessoas oferecerem uma voz mais alta do que a sua, te empurrando na direção contrária, sobretudo se esse desejo é um desejo para te aproximar de Deus, ó, tenta abafar todas essas vozes e segue adiante, gritando ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não permita que nenhuma voz abafe o seu clamor diante de Jesus. Só você conhece a intensidade do desejo que você carrega no coração. Eu acho que às vezes, na melhor das intenções, pessoas vão se aproximar da gente mesmo, dizendo: acho que já deu, deixa para lá, desiste. Mas você conhece o seu coração. Então, se alguma coisa lá dentro diz, continua tentando conversar com Jesus, meu conselho a você é, continue tentando conversar com Jesus. Sabe por quê? Alguma hora, o mestre que está passando, porque ele está sempre passando por aí, alguma hora ele vai parar e vai olhar para você e para mim e vai dizer, o que você estava querendo falar? E aí ele vai fazer essa pergunta, que parece boba, mas que é importante, que é, o que você quer? E você vai dizer a ele o que você quer. E você vai descobrir que Jesus, de um coração compassivo como ninguém, sempre quando para olhar na minha direção e na sua direção, não apenas nos dá aquilo que nós pedimos, mas sobretudo nos cerca com muito mais do que nós precisamos, de acordo com o seu poder, com a sua graça e com a sua bondade. Então você, amigo e amiga da Igreja Presbiteriana Betânia, continue procurando encontrar Jesus, o filho de Davi, que passa por aí. Quando ele parar do seu lado, converse com ele, expresse seu desejo. E ainda que tentem te empurrar na outra direção, acredite, ele sempre para ouvir o seu clamor e para oferecer para mim e para você a redenção que só dos seus braços nós podemos receber. Que os nossos olhos sejam abertos para que a gente enxergue em Jesus, o filho de Davi, o nosso Redentor. Aquele que faz com que aquilo que a gente cantou seja a mais pura verdade. Por causa dele, toda dor é por enquanto. Porque ele sempre vem com um renovo de alegria e novidade de vida para o meu coração e para o seu coração. E eu espero que de alguma forma essa palavra faça sentido para a sua vida, para a sua semana, para a sua casa, para a sua vida particular com Deus e para o seu dia a dia. Que você pare diante de Jesus e ofereça a ele o seu coração e a sua oração. Porque o filho de Davi está diante de nós para nos redimir do que quer que seja. Vamos fazer uma oração? Queria colocar o meu coração, queria convidar você a colocar o seu coração diante dele. Queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar, esse momento seu e do Senhor. Imagina que você está nesse cenário, sabe, dessa história, e que então Jesus para falar com você. Qual é a oração que você tem para fazer nessa noite? Qual é a oração que você tem para entregar para Jesus? Pelo que você clama, ou por quem você clama? Faça uma oração aí no seu lugar. Não subestime a sua oração. Converse com ele. O filho de Davi sempre tem compaixão da gente. O Bartimeu estava certíssimo. A oração é essa: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja diante de Ti. É tão bom a gente ser igreja. É tão bom a gente fazer parte dessa comunidade de homens e mulheres que Te seguem, que procuram aprender de Ti, essa gente que vê o que o Senhor faz e que deseja ter o coração moldado de acordo com o coração do Senhor. Às vezes a gente erra como aqueles discípulos, mas a gente também acerta, a gente está aprendendo com o Senhor. Agora a gente também está no lugar do cego Bartimeu nessa história. A gente não está apenas no lugar do discípulo que está ali querendo aprender e às vezes fazendo uma coisa errada aqui, sabe, afastando de Ti gente que quer se aproximar. A gente também está no lugar desse homem que está à beira do caminho. Às vezes a gente já ouviu do Senhor e a gente está naquele dia de clamar: Jesus, filho de Davi, nós sabemos, o Senhor nosso Redentor, tenha compaixão de nós. E eu queria orar especialmente por isso nessa noite, Senhor. Pedi, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão do coração que já está cansado, de quem está assim, cansado de lutar, de quem está sem força. Tenha compaixão de quem tem feito das suas lágrimas a sua oração. Tenha compaixão de quem está desmotivado, tenha compaixão, de quem precisa de um novo ânimo para começar essa nova semana que está aí, tenha compaixão da gente, encha o nosso coração da tua misericórdia e da tua graça, a gente conta com o Senhor, tenha compaixão de quem está tentando lutar por si, garantir por si, sem perceber o básico do básico, que é a gente não dar conta da nossa própria vida, a gente precisa de um Redentor maior do que a gente, que venha de fora, e o Senhor é essa figura, como disse o poeta, tem um vazio dentro da gente, que tem o tamanho do Senhor, então preencha esse vazio dentro da gente, e renove a nossa força, a nossa esperança, o nosso ânimo, e cure a gente do que a gente precisa ser curado, lá na alma, nas emoções, onde quer que a gente precise de cura, mas venha suprir a necessidade do nosso coração e levantar a gente de volta para a vida. Então, se alguém largado à beira do caminho, existencialmente assim, Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa noite, erga o meu irmão e a minha irmã e devolva para a vida cheio de energia, para a gente ir para a luta, fazer o que a gente tem que fazer, contando com a graça, com a misericórdia e com o amor do Senhor. Então, eu te dou graças por essa igreja, pelos pastores, pelos presbíteros, por cada irmão, cada irmã que tem servido aqui. Te dou graças por essa casa que há tantos e tantos anos tem sido um farol aqui nesse bairro e nessa cidade, anunciando para as pessoas que Jesus está passando pelas ruas. Te dou graças por essa comunidade, Igreja Presbiteriana Betânia, que não tem se limitado às paredes desse prédio, mas que tem vivido o Evangelho do lado de fora, levando esperança pelas ruas dessa cidade. Que essa igreja seja uma igreja proclamadora de que Jesus é o Filho de Davi, e que ela promova muitos encontros de pessoas que estão à beira do caminho com o Mestre, que é capaz de trazer cura para a nossa alma. Obrigado por essa casa e por cada pessoa aqui nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Continue a fazer a boa obra do Senhor até o dia de Jesus, aquele que nós chamamos de Senhor, o nosso Redentor. E é no nome dele que eu oro, te dando graças por esse momento. Amém e amém.